Então, passamos ao ponto 4, sobre a aprovação das atas das reuniões anteriores. Temos para aprovar duas atas, a de 7, perdão, não, duas atas do dia 7 e a do dia 10 e a do dia 14. Pergunto se há alguma consideração sobre alguma das atas. Não havendo, podemos votar conjuntamente as quatro? Então, quem vota contra, quem se abstém, foram aprovadas por unanimidade. No ponto 5, comunicações, tenho a informar sobre a baixa distribuição de diversas iniciativas que receberam e que eu vou referir de uma forma muito mais sucinta. Projeto de lei número 532 do Chega, reforço dos critérios de prioridade na admissão às creches abrangidas por financiamento público e atento à matéria do diploma, pergunto se devemos pedir redistribuição à décima comissão, uma vez que a questão das creches é matéria que fica sob a alçada dessa comissão. Alguma objeção? Sim, senhora deputada Aida Carvalho.
Obrigada, senhora Presidente. De facto, concordamos com essa metodologia de trabalho, considerando que esta matéria foi tramitada na décima comissão.
Senhora deputada Maria José Guiar.
Muito obrigada, senhora Presidente. Também não temos nada a opor.
Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Concordamos com a proposta de redistribuição à décima. Muito obrigada.
Muito bem. Também a Sra. Deputada Filipa Pinto também, portanto, vamos pedir redistribuição à décima comissão. Projeto de lei número 580 do Chega, pela redução progressiva da componente letiva do trabalho semanal dos docentes da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico. Pergunto se teremos de colocar a iniciativa em apreciação pública por se tratar de matéria laboral, se todos os grupos parlamentares têm este entendimento, e qual o prazo para a apreciação do relatório, se após a apenas o prazo para apreciação pública. Estão de acordo? Sr. Deputado Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD é de opinião que deverá haver apreciação pública seguida depois do relatório. Muito obrigada.
Bem, é entendimento comum? Sim, então, é entendimento consensual de que deve colocar-se em apreciação pública e só depois é que se procede à apreciação do relatório. Muito bem. Em termos de projetos de resolução, baixou o projeto de resolução 870 do Chega, recomenda ao Governo a criação da carreira do técnico auxiliar da educação. Os autores pretendem que seja discutida em comissão ou em plenário. Senhora deputada Maria José Guiar.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Discussão em plenário e posso adiantar que o próximo também.
Muito bem. Então, será para discussão em plenário, assim como o projeto de resolução 871 do Chega recomenda ao Governo a unificação do calendário escolar em todos os ciclos de ensino, que será também para discussão em plenário. Depois, temos aqui algumas iniciativas já indicadas anteriormente aos coordenadores, sobre as quais é necessário fixar datas para apreciação na especialidade ou para tramitação a adotar e que constam no anexo. Pergunto se pretendem ir já ao anexo dos pendentes e vamos vendo situação a situação. Sim? Portanto, temos então um anexo dos assuntos pendentes. Uma destas iniciativas é o Projeto de Lei 31/17 do Chega, pela promoção da inclusão dos jovens com necessidades educativas específicas no ensino superior, e o Projeto de Lei número 312/17, primeira, do PS, estabelece o regime jurídico dos estudantes com necessidades educativas específicas no ensino superior. Portanto, o prazo para a apresentação de propostas de alteração tinha sido fixado em 24/4, mas já foi ultrapassado. Pergunto se pode ser dia 30 de maio, 30/5? E depois a discussão e votação na especialidade dia 6/5 são propostas... dia 6/6 seria eventualmente... 6/6 é terça?
Não, acho que a ideia era
que
fosse 30/4.
Ah, 30/4, então está bem. Eu estava a ver que aqui havia um prazo muito grande. Muito bem, então a ideia seria 30/4 para a apresentação de propostas de alteração. 30/4 já só faltam 2 dias, mais um bocadinho. Sim, Sr. Deputado Aida Carvalho.
Obrigada, Sr. Presidente. Se calhar propunhamos já as alterações até ao dia 5, ou seja, uma semana, e discussão e votação no dia 12. 12/5.
Estão de acordo? Propostas de alteração até ao dia 5/5? Sr. Deputado Inês Barroso, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós tínhamos aqui uma proposta de articulação da entrega das propostas de alteração até 8/5 e depois a discussão e votação na reunião da semana de 11/5. Portanto, a única distinção da proposta do PS, creio eu, é que o PS propõe 5 e nós propomos 8, para dar aqui mais algum tempo, deixar consideração.
Bem, Sra. Deputada Maria José Guiar, 5/5 ou 8/5?
Sim. Sim, Sra. Presidente. Portanto, a proposta do dia 8 para as propostas de alteração, sim, mas depois para a votação, talvez até um bocadinho mais, para podermos apreciar depois todas as propostas. Até porque, reparem, ainda hoje voltamos a adiar o ponto que diz respeito às votações de RGEs, o que vai, obviamente, absorver-nos a atenção para concluir esse documento. Portanto, é melhor deixar aqui uma margem um bocadinho mais alargada para podermos estar, efetivamente, com responsabilidade e com seriedade em todos os processos, porque todos eles são importantes.
Sim, estamos aqui a ver que o prazo da prorrogação que pedimos termina a 18 de maio. O objetivo era fazer com que fosse terminado o processo antes de terminado o prazo da prorrogação. Para isso teria de ser a 12, porque a 19 depois temos o dia do cientista, não temos reunião da comissão, temos a comemoração do dia do cientista e depois e estão previstas eventualmente visitas de manhã, mas isso nunca seria reunião formal. Acham que há aqui alguma capacidade para fazermos até 5/5 ou 8/5? Sim, depois é dia 12, é 11 e 12, sim. Parlamento dos Jovens também. Sim. Sim, Sra. Deputada Inês Barroso.
Obrigada, Sra. Presidente. Efetivamente, nós creio que o que a Sra. Deputada Maria José Aguiar acabou de referir relativamente aos RGEs é claramente um ponto que aqui tem que ser considerado, porque supostamente hoje o RGEs ficaria fechado e, portanto, a questão destes dois projetos de lei até tinha sido postulada para ser depois do RGEs, o que realmente se afigura adequado que tínhamos que rever estes prazos, ou seja, o prazo de prorrogação que termina a 18/5 eventualmente ter de ser revisto. Obrigada.
Muito bem. Pedimos nova prorrogação? Sim. Então, vamos pedir nova prorrogação, 30 dias, 60 dias. 60 dias para não termos de andar com mais prorrogações. Mas vamos tentar fazer quanto antes. Exato, pedimos por 60 dias, mas vamos tentar fechar isto quanto antes. Depois, temos também no ponto 2 aqui dos assuntos pendentes, o projeto de resolução 26 do CDS, o 178 do Chega, o 324 da Iniciativa Liberal, 502 do PS, portanto, são todos também sobre os contratos de associação, etc. E, portanto, eles baixaram para apreciação na especialidade em 30/1/2026. Pedimos prorrogação por 30 dias. Temos de pedir novamente prorrogação. Portanto, também já terminou. O prazo para a apreciação da especialidade terminava a 30/4. Ainda não terminou, mas está a terminar. Portanto, pedimos prorrogação também por 60 dias. Sim, muito bem. No número 3, temos também outras iniciativas sobre o reforço da ação social no ensino superior, iniciativa do Chega e uma iniciativa da Iniciativa Liberal. A mesma situação, O prazo para apreciação na especialidade termina a 21 de junho. Entendem que aqui ainda temos condições para cumprir? 21 de junho, penso que sim. Não é? Estabelecemos para já algum prazo para entrega de propostas de alteração? Ainda não? Bom. Até. Sim, são duas iniciativas apenas. Podíamos fixar o prazo de 30 de maio para a apresentação de propostas de alteração, ainda temos um mês, 30 de maio, e depois apreciação. Não, isto está mal, era 30 de 4, mas isto é inviável, é inviável. Bom, esta, como ainda estamos dentro do prazo para a apreciação na especialidade, termina a 21 de junho, deixamos para ir avaliando numa das próximas reuniões. Sim. O ponto 4, projeto de lei 214 do PS, aprova o regime de direção, gestão e administração de estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, e o projeto de lei 256 do PCP, gestão democrática dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. Pergunto qual será a melhor tramitação a adotar, porque já foi pedida a prorrogação do prazo que terminou em 14 de abril, foi pedida nova prorrogação cujo prazo termina em 13 de julho, e portanto eu peço que de facto que consigamos cumprir este novo prazo, mas pergunto se devemos pedir contributos às entidades do setor para irmos fazendo o processo andar. Senhora Deputada Aida Carvalho, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõe que sejam solicitados contributos por escrito ao Sindicato, à Associação Nacional, de Diretores e Agrupamentos de Escola e à Associação Nacional de Dirigentes Escolares. Muito obrigada.
Bem, muito obrigada. Estão de acordo? Pretendem mais algum contributo, mais alguma entidade? Também podem fazer chegar, por exemplo, até ao fim desta semana, mais alguma entidade que queiram ouvir neste âmbito. Só o Ministério da Educação e Ciência também, Educação, Ciência e Inovação, sim. Pedir também o parecer ao Ministério sobre ambas as iniciativas. Que prazo damos a estas entidades para a emissão do contributo? Isto termina, portanto, em 13 de julho. Damos até ao fim de maio? 30 dias. 30 dias, sim.
Muito bem.
Sim. Até ao fim desta semana, se considerarem que alguma outra entidade possa dar um contributo válido, façam chegar aos serviços da Comissão e acrescenta-se. É melhor termos mais contributos do que menos, não é? É sempre importante. Depois também temos aqui projetos de resolução pendentes para agendamento, para discussão na Comissão. O projeto de resolução 644 do PSD recomenda ao Governo o alargamento dos locais para a realização da Prova Nacional de Acesso à Formação Especializada em Medicina. O projeto de resolução 667 do LIVRE recomenda que os exames nacionais dos estudantes com daltonismo lhes estejam totalmente adaptados. Temos ainda o do LIVRE, o 719 do LIVRE, pela igualdade na qualidade das refeições escolares nos estabelecimentos de ensino com contrato de associação, o 732 do PCP, valorização das repúblicas e solares de estudantes de Coimbra, e o 744 do Chega, recomenda ao Governo o aprofundamento da harmonização entre o Estatuto do Trabalhador Estudante e os regimes jurídicos de estágios e práticas formativas no ensino superior. Entendem que podemos agendar a discussão de algum destes projetos de resolução para as próximas reuniões ou pretendem que seja dada prioridade às iniciativas que já têm estado a aguardar em virtude do trabalho sobre o RGES? Está a Daida Carvalho, faz.
Obrigada, Sr. Presidente. Acho que em termos de metodologia devíamos priorizar as iniciativas mais antigas, resolvendo assim os assuntos pendentes e depois iniciaríamos com estas que são iniciativas mais recentes.
Muito bem, estão de acordo? O Chega concorda, o LIVRE também. Sra. Deputada Inês Barroso, faça o favor. O PS tinha proposto que se desse prioridade às iniciativas mais antigas, em vez de darmos já estas que entraram mais recentemente. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós estávamos realmente aqui numa troca de impressões, peço desculpa, porque em relação ao agendamento destas iniciativas, são os partidos proponentes que devem indicar a data e, portanto, estávamos aqui a discutir se deveríamos, de forma articulada, cada um de nós dizer nós gostaríamos que fosse na primeira quinzena de maio, na segunda quinzena de maio, ou se seguiríamos algum critério como o Partido Socialista aqui apresentou. Era isso que estávamos a considerar. Embora achemos que a primeira prioridade será sempre o partido proponente solicitar o agendamento. Obrigado.
Muito bem. Portanto, saiu daqui algum consenso relativamente ao critério de que primeiro trataríamos as iniciativas mais antigas. De qualquer maneira, o proponente tem sempre a prerrogativa de pedir o agendamento de um dos seus projetos que considere que é prioritário e, nesse caso, teremos também de o incluir. Faz chegar essa vontade à mesa e teremos oportunidade de o incluir numa das próximas reuniões. Sr. Deputada Filipa Pinto, faça.
Presidente, concordo com as sugestões dadas e uma vez que há o projeto de resolução 667 que recomenda que os exames nacionais aos alunos com daltonismo sejam totalmente adaptados, se nós adiarmos muito isto, só vai entrar em vigor ou só vai ser feita a recomendação muito depois do ano letivo terminar. E só por essa razão é que eu pediria, se calhar, que este projeto de resolução fosse incluído na primeira semana ou na primeira quinzena de maio. Todos os outros, e o meu, os outros também, do LIVRE, ficaria para mais tarde, se fosse aceito.
Muito bem, obrigada. Muito bem. Compreende-se, não é? Uma vez que respeita a exames, portanto, seria importante a recomendação ser aprovada ainda antes do período de exames. Muito bem. Muito bem. Depois temos ainda pedidos de audiências e audições. Temos algumas audições pendentes. A audição da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior sobre o relatório de monitorização da avaliação do ensino superior em Portugal, apresentado em cumprimento determinado no número 4 do artigo 16º da Lei número 38 de 2007, de 16 de agosto, o Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas e a Associação Nacional de Dirigentes Escolares sobre a presença de influenciadores digitais que promovem a misoginia e a sexualização nas escolas por requerimento do LIVRE. Temos aqui de tentar encontrar uma data, sendo que no dia 5 de maio nós temos aqui a nossa conferência e vai estar cá o doutor Flinto Lima, da ANDAIEP. E nessa medida, aproveitando que ele já veio cá numa conferência recente, no seminário recentemente, vem cá dia 5. A minha proposta era que depois da conferência pudéssemos fazer esta audição, para evitar que ele viesse cá uma terceira vez, fazíamos só esta audição e a aprovação do relatório que consta do nosso ponto de ordem de trabalhos no número 2. Se for possível fazermos só este ponto e a aprovação do relatório do movimento da Iniciativa dos Cidadãos, ficaria isso para dia 5, depois da conferência. Pode ser? Da parte do LIVRE há acordo, mais os outros grupos parlamentares. Tínhamos a conferência, que termina aí por volta das 18 horas, e a seguir à conferência faríamos uma reunião da comissão, onde ouviríamos, pode ser as duas ou pode ser só uma, mas uma vez que é a requerimento do LIVRE e são as duas, pode ser uma audição conjunta, não é? E seria mais, Também temos de ver se eles têm disponibilidade, não é? Mas se da vossa parte houvesse essa abertura, sei que vai deitar um pouquinho mais tarde, mas evitávamos que o Dr. Felinto Lima viesse cá uma terceira vez. Ele gostará de colaborar connosco, mas convenhamos que vir três vezes assim tão próximo não é muito fácil. Entendem que há condições para dia 5 fazermos isso? Inês Barroso.
Senhora Presidente, nós estamos com uma preocupação latente, todos nós, a Comissão, que é terminar o recesso. Nós, eventualmente, até chegámos a pensar que no final, que na terça-feira, dia 5, no final, pudesse haver uma reunião, já que hoje não debatemos o recesso, na terça-feira não poderíamos fazer uma reunião para só... Para terminarmos o RGES de uma vez por todas, porque todos nós sabemos que já está subejamente atrasado e, portanto, o objetivo é terminar o mais depressa possível. Portanto, para nós, a primeira, compreendendo todas as razões aqui apresentadas, para nós a primeira prioridade será sempre terminar o RGES o quanto antes. Se virmos que há condições de haver uma reunião ainda no dia 5 para esta temática, preferíamos, pese embora também compreendamos, como é óbvio, o Dr. Filinto Lima, a vinda do Dr. Novamente ao Parlamento, todas estas condicionantes, mas é urgente que nós encerremos este tema. Muito obrigada.
Essa urgência creio que é partilhada por todos, mas atendendo à hora tardia que isto já vai ocorrer, eu propunha que deixássemos o dia 6 de manhã e fizéssemos reunião da comissão no dia 6 às 10 da manhã para tratar essas matérias do RGES e encerrarmos essas questões se tivessem essa disponibilidade. Ficaria no dia 5 esta audiência, esta audição, e no dia 6 de manhã seria dedicado ao RGES e mais alguma matéria urgente que eventualmente pudéssemos ter. Havia disponibilidade a parte dos grupos parlamentares para reunir dia 10 de manhã, dia 6, às 10 da manhã. Obrigada. Senhora Deputada Maria José.
Da parte do grupo parlamentar do Chega, sim, não nos parece mal, aliás, parece-nos bem.
Muito bem. Senhora Deputada Filipa Pinto, também? Concorda? Sim, muito bem. Da parte do grupo parlamentar do PS, sim. Da parte do PSD, sim. E nós, se calhar, devíamos ter dado essa informação aos grupos. Temos de ver essas datas. Quando é que é a outra audição conjunta? Vamos então primeiro verificar essas datas da audição conjunta. E se for dia 6 de manhã, poderíamos fazer dia 6 no fim do plenário. Ou dia 6 à 1:30. Entendem que as questões do RGES poderiam ficar fechadas no dia 6, entre a 1:30 da tarde e as 3, antes do plenário?
Eu acho que vai ser um bocadinho difícil com o tempo assim estanque.
Senhores deputados, temos de tomar uma decisão para os agendamentos. Mantemos o quê? Dia 5 após a conferência. A minha proposta era fazermos a audição conjunta no dia 5 e a aprovação do relatório do Sr. Deputado Pedro Alves sobre o movimento da iniciativa dos cidadãos, que foi hoje aqui debatido, e no dia 6 de manhã fazermos reunião da comissão para tratar o RGES. Se entretanto verificarmos que há sobreposição com a primeira comissão e com essa audição conjunta, marcaríamos dia 6 após o plenário. Estão de acordo? Dia 6 após o plenário seria possível?
Se houvesse sobreposição.
Obrigada, Sra. Presidente. E dia 5, portanto, o que nós queremos, este compromisso nosso coletivo, é que terminemos o regesso o mais rapidamente possível. Para ir à votação na outra sexta-feira, nós teríamos de finalizar o quanto antes. Nós, na terça-feira, dia 5 de manhã, não poderíamos vir para reunir só sobre o regesso. Pergunto se todos poderiam, teriam disponibilidade. É.
A conferência começa às 14h30. Podemos agendar a reunião da comissão às 10, terça-feira? É possível?
Sim.
Então, apontamos para terça de manhã, dia 5 da parte da manhã, mantínhamos dia 5 da parte da manhã para o RGES apenas, e ficaria apenas para o RGES, porque às 14h30 temos a conferência. E depois da conferência, então faríamos esta audição conjunta para encerrar este assunto e para aproveitar a presença do Dr. Felinto Lima nesse dia na conferência. Pode ser? Sim. Ficaria um dia inteiro aqui ao serviço da comissão.
Às
10 da manhã. Às 10 da manhã? Está bem assim? Porque senão ficamos muito limitados pelo tempo. Sim, às 10 da manhã, no dia 5. Muito bem. Agora, nos pendentes, ainda temos mais audiências a realizar por deputado piloto. Eu acho que estas aqui... não precisamos estar é assim, a COFAP, vice-presidente, vai agendar audiência para o dia 4 do 6. Esta primeira, aos técnicos superiores a exercer funções em estabelecimentos públicos de educação, foi pedida com caráter de urgência sobre a progressão na carreira destes profissionais. A COFAP vai agendar para dia 4 do 6, quinta-feira, às 14h15. Entendem que podemos associar-nos à audiência da COFAP e fazermos uma audiência conjunta? Dia 4 do 6, às 14h15. Fazíamos a audiência conjuntamente com a COFAP. É a primeira audiência. Sim, na primeira audiência. Bom, então temos de verificar. Os serviços só tiveram conhecimento hoje e a COFAP enviou esta data. Pode haver aqui algum... Será 4 do 5, em vez de 4 do 6? Bom, não sei. Nós vamos ter de confirmar com a COFAP. Pode haver aqui alguma data. Eles tinham indicado que seria dia 4 do 6, quinta-feira. Quinta-feira, às 14h15. E se nos queríamos associar. Bom, também ainda estamos com tempo, se forem no início de junho, vamos afinar primeiro aqui esta questão da data e depois vemos isto. Há outro pedido, outros pedidos a aguardar apreciação na comissão. O movimento Inclusão Efetiva pretendem que seja em reunião da comissão ou por deputado piloto. Deputado piloto, chega. Os outros partidos, o que é que entendem? Deputado piloto ou em comissão? O Chega pretende deputado piloto. PS também. PSD. Sim, está dentro de Lisboa.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós temos aqui a dúvida, porque o movimento Inclusão Efetiva é um movimento nacional. Sendo nacional, costuma ser em comissão.
Sim, como eles já foram recebidos em audiência na comissão, na altura, na sequência da discussão da petição 120... por uma inclusão efetiva nas escolas. Talvez por isso é que se colocou a hipótese de ser, poder ser por deputado piloto, uma vez que temos muitas pendências e para aguardarmos que seja marcado para a comissão, isto vai demorar muito tempo. Agora, as audiências por deputado piloto têm a mesma dignidade, todos os grupos podem participar na mesma. Sim, fica por deputado piloto. Sim, senhora. Sra. Deputada Maria José Aguiar, faça
muito
a favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Entendendo o que a Sra. Deputada Inês Barroso disse bem, no entanto, era mais no sentido de tornar as audiências mais céleres, porque a agenda está justa e seria uma forma realmente mais fácil de os podermos receber.
Então, fica deliberado o que será por deputado piloto. Depois temos ainda um outro pedido à PESP sobre a situação de desigualdade no acesso a estágios clínicos no SNS. Também entendem que será na comissão ou por deputado piloto. Por deputado piloto, para poder ser mais rápido. Muito bem. Sim. Aqui não é bem o critério de ser nacional ou não. O que nós podemos dizer às entidades que nos estão a requerer estas audiências é que, se tem alguma urgência na audiência, terá de ser por deputado piloto. Se entenderem que podem aguardar, então poderá ser em comissão, mas sine die, não temos ainda uma data para indicar, uma vez que temos muitos assuntos pendentes na comissão, não é? Pode ser esse argumento.
Senhora Presidente, nós estávamos aqui a recordar que já recebemos em comissão o CISP e o CRUP e nunca recebemos a APESP em comissão. Eventualmente eles já estarão desagradados por nunca terem sido chamados ou ouvidos na comissão. E pronto, e no fundo esta associação é uma associação nacional e eventualmente aqui, lá está, eu acho que o critério que está regulamentado de âmbito nacional deve...
Bom, então quer um, quer o dois, são movimentos ou associações de âmbito nacional. Bom, o que eu pergunto é... sim, é uma associação, sim. E o movimento já foi ouvido na comissão. Então, a da APESP deixamos para a comissão, mas temos de informar que não temos disponibilidade para já, é quando pudermos. Depois temos a Academia de Música Sebastião de Melo sobre propostas de modelo para um ensino artístico especializado. Já foi recebida em audiência por deputado piloto, pela senhora deputada Ana Isabel Ferreira, do PSD. Mas pede agora novamente audiência. Será em comissão ou por deputado piloto? O que é que entendem? Deputado piloto? Sim? Então cabe à Iniciativa Liberal indicar, não está presente. Temos também a FESAP, a pedido, que nos faz um pedido de reunião urgente sobre o processo de reorganização de serviços do Ministério da Educação, Ciência e Inovação. E sobre a FESAP, vamos ouvi-los em comissão ou por deputado ou piloto? A FESAP também é um movimento nacional, um sindicato nacional. Comissão? Deixamos para a comissão quando houver... Sim, senhora deputada Maria José Guiá, está...
Sim, estou a pedir a palavra, para, se me der licença, voltar um bocadinho atrás. No que diz respeito à audiência à APESP, uma vez que se refere a estágios clínicos no SNS, queria pôr à consideração dos grupos parlamentares se não seria pertinente e interessante promovermos aqui uma audiência conjunta com a Comissão de Saúde, uma vez que tem matéria conexa, poderíamos, portanto, fazer esse convite.
Muito bem. Eles também pediram à Comissão de Saúde, portanto é uma questão de articularmos as duas comissões e de ver se pode ser uma audiência conjunta e faziam ao mesmo tempo as duas comissões. Muito bem, obrigada. Então a da FESAP fica para a comissão, para agendamento oportuno. Ainda temos no ponto 5, sobre a situação de aluno da Escola Básica Luciano Cordeiro, em Mirandela. Temos aí o histórico, um pedido de audiência apresentado pela senhora Ana Maria Rodrigues Gonçalves dos Santos, encarregada de educação. O aluno beneficia de medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, frequentando o Centro de Apoio à Aprendizagem do Estabelecimento de Ensino, com atestado médico de incapacidade de 65%. A requerente relata alegados episódios de agressão física e psicológica ocorridos em contexto escolar, envolvendo auxiliares e docentes. Refere ter apresentado participações junto de diversas entidades públicas e até à data a situação não terá sido resolvida. Refere também que se encontra um processo a decorrer, não nos dá pormenores, e solicita ser recebida em audiência para expor a situação e apresentar documentação relacionada com o caso. Dada a sensibilidade da questão, entendem, eu acho que aqui devia haver alguma celeridade, é uma mãe encarregada de educação, um aluno com problemas, ela já nos contactou inúmeras vezes por e-mail, eu digo se por deputado piloto, mas quanto antes para podermos aqui agilizar um pouco a resposta, não é? Por deputado piloto acho que não há dúvidas, não é? Sim, no modelo não há dúvidas. Vamos tentar agendar quanto antes. No ponto 6, temos ainda a Associação Nacional de Técnicos de Emergência Médica para abordar a educação baseada em ciência aplicada às equipas que prestam cuidados de emergência pré-hospitalar. Fazemos em comissão ou por deputado piloto? Sra. Deputada Maria José Guiar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu pergunto se realmente este pedido é exatamente para nós, está no âmbito da nossa comissão e se não estará mais no âmbito da comissão de saúde.
Eu deduzo que eles tenham pedido às duas também, porque eles estão aqui a focar a questão da educação baseada em ciência, etc. E, portanto, eles querem também sensibilizar a Comissão de Educação para estas matérias. Nada obsta a que nós vejamos se há o pedido pendente na Comissão de Saúde e que possamos, não é, articular e fazer uma audiência conjunta. Sim. Vamos então apurar isso e se houver também esta pendência na Comissão de Saúde, vamos propor que seja conjunta. Depois temos a Associação de Profissionais de Lecionação de Língua Gestual, a AFOMOS, sobre a ausência da língua gestual portuguesa nas aprendizagens essenciais. Entendem que deve ser em reunião de comissão ou por deputado piloto? É uma associação nacional, penso eu? Sim, em comissão. Então, fica para agendamento em comissão. Sobre as petições, temos ainda uma pendência, a petição 101, por exames nacionais acessíveis a todos os estudantes, inclusão de medidas específicas para alunos daltónicos. Então, aguarda-se que o deputado relator, que é o deputado Joaquim Barbosa, do PSD, indique a data para a audição dos peticionários para darmos andamento a esta... Ok. Muito bem. Vamos então dar andamento também a esta petição com a audição dos peticionários e processos subsequentes. Voltando atrás à questão da COFAP, afinal a COFAP também faz feriado. Não se tinham percebido de facto desse feriado e então já reagendaram para 27/5. Esta audiência aos técnicos superiores está aí nas audiências a número 1, aos técnicos superiores a exercer funções em estabelecimentos públicos de educação. Então, a COFAP vai ouvi-los no dia 27/5 pode ser uma audiência conjunta. Pode ser dia 27/5, entra também nos nossos agendamentos, informamos a COFAP de que vamos também participar nessa audiência e fazemos uma audiência conjunta, escusão de estar a repetir, no âmbito das duas comissões. E pronto, sim, senhora deputada Aida Carvalho, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Considerando que o número de pedidos se vai avolumando, fruto também do resultado deste trabalho da Comissão, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõe a criação de um grupo de trabalho de audiências, à semelhança de que tem acontecido noutras comissões, para que possamos agilizar os agendamentos e, de facto, para que esta Comissão trabalhe sobre outra, de uma forma mais afinca em matérias concretas e deixando estes trabalhos de agendamentos para um grupo de trabalho.
Pergunto em que moldes é que funcionaria o grupo de trabalho. Neste momento, o que nós estamos só aqui a deliberar é se é por deputado piloto ou em comissão. Isso nós também fazemos brevemente. Não sei se, eu não conheço o funcionamento desses grupos de trabalho, mas se quiserem descrever como é que funcionam e os grupos parlamentares tomarem uma deliberação sobre a matéria, eu desconheço, mas podemos pensar na matéria e discutir na próxima reunião? Muito bem. Então, vamos todos tentar perceber como é que funciona e como é que poderia agilizar o andamento destas matérias e discutimos então numa das próximas reuniões. Muito obrigada. Então, regressamos à nossa ordem do dia e após a aprovação das atas e os pendentes, vamos para o ponto 5.2, isto já está, estas já estão, estes pedidos de audiência já estão, os pedidos de audiência já estavam nos pendentes. Sim, sim. No 5.3, sim. A DAFOMO já está, já vai ser agendada, e depois no 5.3 temos comunicações de grupos parlamentares com designação de membros para o Conselho Nacional de Educação, juntando o respectivo currículo e declaração de aceitação. Todos receberam as candidaturas do Grupo Parlamentar do PSD e do Chega para o Conselho Nacional de Educação. Não sendo membros eleitos, a prática que se tem instituído é os grupos parlamentares designam, fazem chegar a nota curricular e os nomes que propõem e não há lugar à audiência, portanto, normalmente é isso que se instituiu. Pergunto se, relativamente a esta matéria, pretendem fazer a audição prévia dos representantes indicados pelo PSD e pelo Chega, ou se entendem que devemos manter a prática instituída até à época? Manter. O Sr. Deputado Rui Cardoso pretende a audição. Mantemos então, são indicações dos grupos parlamentares, é aos grupos que compete designar os seus representantes, são então aceitos. Desejamos muito bom trabalho aos membros que vão passar, Sr. Deputado Ana Gabriela Cavilhas, Sr. Deputado José Carvalho, muito bom trabalho como membros efetivos do Conselho Nacional de Educação. No 5.4 temos os relatórios das audições realizadas pelo Grupo de Trabalho da Revisão do Estatuto da Carreira Docente e são vários que me aqui permitirão não estar a elencar. Pergunto se há alguma consideração relativamente a algum dos relatórios. Não havendo, podemos dá-los como aprovados? Não há nenhuma objeção? São então aprovados. Muito obrigada. O ponto 6 foi adiado, aquela questão relativa ao RGES. Passamos para o ponto 7. Sim, todos. No ponto 7 temos discussão e votação do projeto de voto número 442 do Chega, de congratulação pelo centenário dos Salesianos de Évora. Do que eu entendi no início da reunião, este voto seria, e o Chega mostrou também essa disponibilidade, poderia ser subscrito por toda a Comissão e seria, portanto, assim o voto da Comissão de Educação e Ciência de congratulação pelo centenário dos Salesianos de Évora, se estiverem de acordo. Dou então a palavra à Sra. Deputada Maria José Aguiar para a presença. Ao Sr. Deputado Jorge Galveias, faça favor, Sr. Deputado, para a apresentação do voto e depois cada grupo parlamentar usará também da palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, A presença dos salesianos de Évora na cidade assinalou, no passado mês de fevereiro, o seu centenário. Trata-se de um marco histórico que celebra a dedicação à educação, formação humana e espiritual de gerações de évorenses. Os salesianos vieram para dar resposta a uma realidade social difícil, marcada pelo abandono de muitas crianças e jovens da cidade. A sua presença surgiu por iniciativa do então arcebispo, que na altura procurava soluções concretas para combatar este problema. A primeira instalação fez-se na Quinta da Saudade, que não tinha condições adequadas. A adaptação do espaço exigiu obras profundas e um esforço constante num contexto de recursos limitados. Ainda assim, foi possível criar condições para acolher os jovens e iniciar a atividade educativa. Ao longo dos anos, a instituição foi aumentando a sua atividade e passou a acolher alunos de diferentes níveis de ensino e que fez com que muitos jovens da cidade ficassem ali grande parte do seu percurso escolar. A presença dos salesianos não se limitou apenas a espaço escolar, ao longo de décadas mantiveram intervenção em diversas iniciativas dirigidas à comunidade, envolvendo famílias, antigos alunos e outros grupos locais. 100 anos depois, é inegável a influência desta instituição no percurso de muitos évorenses e na própria vida da cidade. Assim, a Assembleia da República assinala esta data e expressa o seu reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelos salesianos de Évora desde 1926, junto de crianças e jovens, bem como pelo contributo dado à cidade e ao distrito. Em relação ao que a Sra. Presidente disse no início, pela importância que esta instituição tem em Évora, obviamente que pedimos a aprovação de todos os grupos parlamentares, passando a ser uma proposta da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra também ao Sr. Deputado Luís Dias, do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento, antes de mais, todas e todos os senhores deputados. Dar uma nota de saudação não só pelo voto de louvor que está a ser feito pelo centenário dos salesianos de Évora, mas mais do que isso, um agradecimento por poder estender este voto, um voto da Comissão de Educação, até porque quando percebemos e quando ele foi integrado na agenda, tínhamos uma iniciativa para avançar e entendemos não o fazer porque mais do que uma competição partidária de louvor a uma instituição que serve toda uma comunidade, não só de Évora, mas da região do Alentejo Central há 100 anos, merece claramente um amplo consenso à volta do tema. De destacar também que, além da componente educativa, que é um autêntico serviço público, e permitam-me dizê-lo assim, porque a diversidade de oferta de ensino que traz para uma região de baixa densidade como o Alentejo é, de facto, algo que os alentejanos, da qual podem beneficiar, e que de outra forma não teriam, digamos, essa diversidade que é importante num contexto regional que nós conhecemos. Dar nota também que, além desta missão educativa, os salesianos têm uma componente cultural, também ela muito importante para o Alentejo Central e para a cidade de Évora, mas mais do que isso, também a componente desportiva, e eu lembro, enquanto ex-aluno salesiano, a participação nos Jogos Nacionais Salesianos, que já por diversas vezes foram acolhidos em Évora e que, de alguma forma, tornam o evento um marco do desporto também na região e, portanto, um louvor completamente ao qual nos associamos, com um texto bastante equilibrado e bastante assertivo naquilo que diz respeito à memória também da instituição, fazendo votos que ela continue por mais 100.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E já agora, bem-vindos o Sr. Deputado Jorge Galveias e o Sr. Deputado Luís Dias, que, não sendo desta comissão, são muito bem-vindos sempre aqui. A Sra. Deputada Inês Barroso, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Realmente nós estamos completamente de acordo com a proposta do Chega e corroborada pelo Partido Socialista e também pelo PSD, porque todos nós temos conhecimento do trabalho que os salesianos de Évora têm feito nesta região e na educação no nosso país, não só para as crianças deste território, como de outros territórios que têm ido para lá para estudar e terem a sua vertente cultural e desportiva, muito bem lembrado, também a complementar toda a parte da oferta formativa, desde da creche até ao ensino secundário, por parte dos salesianos de Évora. Portanto, são 100 anos de história e deixar aqui esta mensagem de agradecimento e de parabenização à instituição e de agradecimento a todos os que têm feito parte, quer dos órgãos diretivos dos Salesianos de Évora, quer do corpo docente e não docente da instituição. Bem-ajam e muito obrigada pelo serviço prestado.
Muito obrigada. Não sei se mais alguém quer usar da palavra. Não havendo mais inscrições, passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada a todos. No ponto 8, temos a discussão e votação do projeto de voto número 445 do PSD, de saudação a Klaus Isidoro, tricampeão nacional do 19º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos. E eu dava a palavra ao PSD para a apresentação, Sra. Deputada Célia Freire. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Todos os senhores deputados receberam esta proposta de voto de saudação. No fundo, trata-se de fazer este reconhecimento ao jovem Klaus Isidoro, leiriense, por ter alcançado este feito, ao sagrado tricampeão nacional dos jogos de matemática. Este feito é um motivo de orgulho para a sua escola, para o Conselho, para o Distrito e também para o país, sendo um exemplo que pode inspirar também outros jovens estudantes portugueses. Portanto, queremos de facto aqui felicitá-lo e desejar-lhe a continuação de um excelente percurso com muitos sucessos pessoais e académicos. O seu sucesso será também o sucesso de todos nós. Portanto, deixar aqui de facto esta proposta de voto de saudação para todos poderem...
Muito obrigada. Pergunta. Sim, Sra. Deputada Dália Miranda, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista associa-se a este voto de saudação ao jovem Cláudio Isidoro pelo extraordinário feito de sagrar tricampeão nacional no Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos. Trata-se de um resultado verdadeiramente notável que merece um destaque muito particular. Ser tricampeão nacional num contexto altamente competitivo e exigente não é apenas sinal de talento, é a prova de uma dedicação consistente, de uma capacidade excepcional de raciocínio e de uma maturidade invulgar para a sua idade. Klaus Isidoro afirma-se assim como um exemplo de excelência académica e de perseverança, demonstrando como o empenho e o gosto pelo conhecimento podem conduzir a resultados de grande mérito. Mas este percurso não surge isolado, é também expressão do trabalho das escolas, dos professores e das famílias na promoção do gosto pela matemática, pelo pensamento crítico e pela superação. Iniciativas como o Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos têm, aliás, um papel essencial ao desafiar os alunos e ao mostrar que a matemática pode e deve ser estimulante, acessível e mobilizadora. Senhoras e senhores deputados, ao saudar Klaus Isidoro, saudamos um jovem que, pelo seu exemplo, inspira outros estudantes e valoriza o sistema educativo português. O Partido Socialista felicita calorosamente o jovem Klaus e deseja-lhe a continuação de um percurso pleno de sucessos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Bem-vinda também à nossa comissão. Sr. Deputado Rui Fernandes, faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Chega associa-se a este voto de saudação ao jovem Klaus Isidoro, pelo notável feito de se sagrar tricampeão nacional do Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos. Enquanto deputado eleito pelo Distrito de Leiria, não posso deixar de sublinhar o orgulho que este feito representa para o seu Conselho e para todo o Distrito de Leiria, sendo um exemplo muito positivo da qualidade dos nossos jovens. Queremos também destacar o papel da escola, dos professores e da família, que certamente foram fundamentais neste percurso de excelência. Senhoras e senhores deputados, casos como este demonstram o enorme potencial dos jovens portugueses e reforçam a importância de continuarmos a incentivar o mérito, o esforço e a superação. O Chega considera essencial que estes exemplos sejam reconhecidos publicamente pelo seu efeito inspirador e por toda a comunidade educativa. Por isso, associamos-nos a esta saudação, solicitando ao Grupo Parlamentar do PSD a possibilidade de estender este voto a toda a Comissão, felicitando o jovem Klaus Isidoro e desejando-lhe os maiores sucessos no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não havendo mais inscrições, eu pergunto se podem considerar também o pedido apresentado pelo Sr. Deputado Rui Fernandes, no sentido de estender o voto a toda a Comissão e de ser o voto da Comissão de Educação e Ciência? Sim? Pronto, muito obrigada. Agradeço também a generosidade do PSD e a do Chega. Eu acho que é importante é fazermos chegar às entidades e aos indivíduos o nosso reconhecimento, não é? Pelo seu mérito e por aquilo que, pelas suas conquistas. Muito bem, então pergunto quem vota contra. Quem se abstém, foi aprovado por unanimidade e será dado conhecimento, então, ao jovem desta aprovação por unanimidade do voto de saudação. No ponto 9 da nossa ordem do dia, temos a aprovação do programa da audição pública sobre a descentralização de competências da educação. Receberam a proposta de programa. Será no dia 2 de junho, à tarde. Como ainda não foram feitos os contactos, pergunto se entendem que no dia 2 de junho, para esta audição pública sobre a descentralização de competências na educação, se entendem que pode ser da parte da tarde ou se façamos dia 2 de junho de manhã? É melhor tarde.
Sr. Presidente, é melhor tarde, porque tanto eu como aqui mais, pelo menos duas deputadas aqui da Comissão de Educação, estamos na Comissão Parlamentar de Inquérito dos Incêndios e normalmente reunimos à terça de manhã e isso iria criar aqui alguns constrangimentos.
Muito bem, então ficaria dia 2 à tarde. Sobre o programa, alguma questão? Alguma questão sobre o programa que foi apresentado? Estão de acordo? Podemos passar a convidar as entidades? Sim, Sr. Deputado Inês Barroso, faça.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós tínhamos aqui previsto, mas creio eu, Sra. Presidente, que estejamos, não sei se é este o mais atual dos documentos relativamente a esta audição pública. Tínhamos a Associação Nacional dos Diretores de Agrupamento de Escolas Públicas, a Associação Nacional de Municípios Portugueses e depois Luís Lobo, delegado regional da Gest Norte. Já não existe Gest Norte. Daí que nós aqui sugerimos que possamos vir a convidar o vice-presidente da CCDR-LVT de Lisboa e Val do Tejo, que é a doutora Margarida Manu. E só também uma referência que às 16 horas, onde é referido o presidente da CCDR Centro, Isabel Damasceno, que já não é Isabel Damasceno, mas sim a doutora Ribau Esteves. Na altura também tínhamos visto um diretor de escola em território de baixa densidade populacional, aqui ainda não definimos ninguém, era só deixar este alerta, que também não trouxemos nenhuma proposta, mas só esta consideração. Obrigada.
Muito bem, eu coloco à consideração dos outros grupos parlamentares estas sugestões. De facto, não existindo a Gest Norte, temos de substituir aqui por um outro elemento. Poderá ser o vice-presidente de uma CDR que tem o pelouro da educação. Acho que seria uma ideia interessante. Agora, deixo à vossa consideração se Lisboa e Val do Tejo ou outra CCDR, se estão de acordo com a proposta do PSD. É que nós precisamos de ir fazendo os convites. E sobre o diretor de escolas de território de baixa densidade populacional, também podemos aqui pensar ou pedir até o apoio do Dr. Felinto Lima, que conhece bem os diretores escolares destes territórios, uma sugestão.
Senhora Presidente, estava aqui a ver com o Sr. Deputado do PS, a Presidente da CCDR Centro não é Isabel Damasceno, já é o Ribau Esteves. Era isso que estava a falar. espera, desculpe, eu estou... Mas não é essa a questão, então, não é esta pessoa, não é? É isso? Porque é o engenheiro Rebaus Teves, que esteve hoje de manhã na Comissão de Poder Local. E o presidente da Comissão de Poder Local também não é deputado por Bruno Nunes agora. Era na anterior... Com o do ano passado, pois...
Pois, isto veio da anterior sessão legislativa. Era o programa que nós tínhamos da anterior sessão legislativa e transitou com os dados que estavam cá. Agora teremos de os atualizar no nome dos presidentes das comissões e das entidades. Relativamente a convidados, se já temos a CCDR no ponto 2, no segundo grupo, já temos a CCDR e na altura ficou a CCDR Centro, pode ser a Centro, pode ser Lisboa Valtejo ou a Norte ou outra qualquer que entendo. Pomos também a CCDR no quadro de cima, acho que aí já não faz muito sentido. Nós tínhamos no primeiro... Sim. Sendo certo que no momento do debate qualquer uma pode estar presente e participar, qualquer vice-presidente de CCDR que tenha o pluro da educação pode vir e participar. Mas o que eu estou a colocar é, nós convidarmos duas CCDRs para dois quadros, nós temos um primeiro painel e depois temos um segundo painel. Um primeiro painel, a ideia é de ser uma coisa mais local, diretores de agrupamentos, Confederação Nacional das Associações de Pais. Sim, tinha mais a ver com, não tanto com as entidades, não é? Era a Associação Nacional, sim, 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 mas tinha a ver os diretores, a Associação Nacional de Municípios, e era na altura a DGEST, uma das DGESTs, e a Confederação Nacional das Associações de Pais. E depois, na outra, tínhamos um presidente de Câmara, um representante da CCDR, neste caso também presidente da CCDR, a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e um diretor de escolas de territórios em baixa densidade. Pergunto se mantemos as duas CCDRs e se tem alguma sugestão para diretor de escolas de território de baixa densidade. Sim, Sra. Deputada Maria José Guiar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Conforme estava a dizer, sendo assim, este diretor de escola que está aqui no segundo painel deveria estar, era no primeiro. Não será? E ficar no terceiro painel ficavam estes as três entidades que estão aqui. E já agora eu pergunto se alguém me puder lembrar, por favor, porque pronto, já percebemos que isto foi feito com base na legislatura anterior. E alguém que me consiga lembrar, porque a razão é, porque eu sinceramente não me recordo, porque é que foi identificado o Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira? Eu não me lembro porque este Presidente de Câmara, e não outro.
Foi proposto pelo PSD, mas pode ser esse ou pode ser outro que a Comissão entenda. Na altura foi proposto pelo PSD, sim, Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz, faça favor.
Neste momento, este senhor Presidente de Câmara até pode estar aqui na qualidade de Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, porque é o que é no presente. Não sei se é neste sentido, nem se não. Melhor discutir esta
então,
parte deste
sim.
Tema para a semana.
Muito bem. Então é assim, como isto já vinha da anterior sessão legislativa e vai precisar de ajustamentos, porque houve, entretanto, tomada de posse de diferentes organismos, a extinção de outros, etc. Portanto, vamos ficar a pensar nisto e na próxima reunião da Comissão, quando tivermos assim um pouquinho, dedicamos a isto. Precisava que fossem pensando em diretores de escolas de territórios de baixa densidade, uma sugestão de um Presidente de Câmara Municipal e com alguma fundamentação para os outros grupos parlamentares perceberem porque é que era importante que fosse aquele. A CCDR também, se uma, se duas, se mais, se todas, se, em que moldes é que e porquê, não é? Porque também temos de ter aqui algum critério para convidar umas e não outras. Até podemos convidar as CCDRs todas, estar uma, por exemplo, estar uma a integrar a mesa, mas convidar todas para participarem no momento do debate, porque como agora também têm funções importantes no âmbito da educação, também seria importante. Mas pronto, deixamos então para a próxima reunião a definição do programa final. No ponto 11, não, perdão, no ponto 10, também temos outra coisa, a aprovação do seminário sobre ensino profissional, passado, presente e metas para 2030. Este está um pouco mais discriminado. Não sei se querem já debruçar-se sobre ele ou se deixamos também para a próxima reunião. Este já estava mais delineado, tínhamos, era sobre o ensino profissional, tínhamos o Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamento de Escolas Públicas, o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação, Presidente da Associação Nacional de Escolas Profissionais, Presidente de uma Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, pode ser Presidente ou Vice-Presidente, também eles que decidam, não é? Uma vez que vem falar de ensino profissional. Presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses ou alguém em sua representação, da AMP, Presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais e pergunta-se representante do tecido económico, sim ou não, uma vez que o ensino profissional tem esta ligação muito particular ao tecido económico local. Sim, Sra. Deputada Inês Barroso, faça a favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD aqui ainda tinha também duas sugestões para colocar, que era o Presidente da CIM Douro e, eventualmente, o Presidente da Câmara de Vila Real, uma vez que a UTAD está neste território. Obrigada.
Obrigada, só mais duas sugestões. Mais alguma sugestão? Deixamos então para a próxima reunião também para vermos. Podemos convidar também alguma associação representativa à PESP? À PESP? Punhamos também aqui a PESP. Era também uma hipótese. Depois tínhamos de ajustar isto e se calhar teremos de fazer aqui algumas opções, porque isto em termos de tempos, ou ajustar os tempos a cada um, ou então reduzirmos o número de intervenções. Mas ficam agora já aqui estes contributos. Pensamos sobre isto e na próxima reunião, então, tomamos uma decisão. Bem? Muito bem. Pois temos ainda... sim, mas se calhar a Associação Nacional de Municípios é mais geral, engloba-os a todos, porque nós teremos sempre de justificar porque é que escolhemos a Câmara de Vila Real e não a de Lisboa, de Albufeira ou a de não sei onde, não é? E portanto, se convidarmos a Associação Nacional de Municípios, eles decidem quem vem, representam os municípios todos, se calhar é melhor, sim. Senhora Deputada Rosa Isabel.
Até porque é redundante estar a convidar a Associação Nacional de Municípios e, neste caso, manter o convite ao Sr. Presidente Amadeu Albergaria, porque é o Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios. Estamos a fazer duplo convite e, coitado do senhor, né, vai lá até pode ir lá nas duas qualidades, o que não me parece que seja o melhor. Mas pronto, não estou aqui a defender ninguém, mas, no facto, é basta uma entidade nesse campo, não é? E a convidar um Presidente de Câmara, outro, que não, nada contra, atenção. Só para não ser redundante, no sentido de estar a representar a mesma entidade.
Bem, muito bem. Sim, Sra. Deputada Inês Barroso.
Sra. Presidente, para este ponto, o décimo e o nono, que adiámos, permita-me que sugiro que todos nós enviemos até, não sei, até terça-feira, para os serviços a proposta. Até que hoje é terça. Não, até pronto, combinarmos aqui uma data e enviarmos. E depois chegarmos aqui e conseguirmos ser mais células, porque isto no fundo são assuntos da mesa, da reunião de mesa e coordenadores, mas como não temos nenhuma, para ver se conseguimos logo consensualizar entre todas as propostas. Permita-me. Obrigada.
Muito bem. Querem enviar até sexta-feira desta semana? Enviam até sexta-feira estes programas, enfim, com as alterações que entendam, nos pontos 9 e 10, o programa da audição pública e do seminário. Sendo uma audição pública, naturalmente, nós vamos convidar algumas pessoas, mas pode... Depois também temos de definir para onde enviamos o convite para poderem participar naquele debate em que qualquer pessoa pode deixar o seu contributo. E é importante também ficarem indicações nesse sentido. Entendem que têm condições para enviar até sexta-feira? Até quinta-feira, tem razão. Sexta-feira é feriado e eu já não estava, já vos estava a ocupar mais um feriado. E depois tinha de vos pagar horas extra. Entenderem que é preciso uma reunião de mesa e coordenadores, também podemos agendá-la para a próxima semana. Acham que é melhor? Sentada Aida Carvalho.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que, de facto, estas matérias deveriam ser tratadas em reunião de mesa e coordenadores.
Então vamos agendar uma reunião de mesa e coordenadores para podermos deliberar sobre algumas matérias e depois trazemos só à Comissão para ratificação e assim já aligeramos um pouco estas discussões em sede de reunião. Está bem? Muito bem. Marcaremos na próxima semana, se possível. Já vai ser apertado porque já temos muitas reuniões extra, mas vamos tentar, sim. Então, no ponto 11, ainda temos apreciação da nota da admissibilidade da petição 127/17 em defesa do ensino artístico especializado por um valor justo. Baixou à comissão em 13 de abril, reúne 13.752 assinaturas e cabe ao Chega indicar o relator. Pergunto se estão em condições de votar a admissibilidade. Sim? Não recebemos, receberam hoje de madrugada, mas ainda, não foi esta? Ai, foi a outra. Pronto, sendo não tem condições, não receberam? Bom, então adiamos esta apreciação para a próxima reunião. Não, seguiu muita documentação junta para esta reunião e é natural que no meio de tantos documentos passe algum despercebido. Então, houve uma que foi enviada hoje de madrugada, mas então foi a outra, isso. Temos também no ponto 12, a apreciação e votação da admissibilidade da petição 130/17, criação do dia do assistente operacional de educação, que baixou à comissão também em 13 de abril, reuniu 1.061 assinaturas e cabe ao PS indicar relator. Eu pergunto... Se estão em condições de apreciar esta admissibilidade, esta nota seguiu, estão em condições? Sim? Então, quem vota contra, não sei se querem pronunciar-se sobre a mesma, se votamos apenas a admissibilidade e depois a tramitação. Votamos apenas a admissibilidade? Então, quem vota contra, quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade a admissibilidade da petição. O PS indicará a relator. Já está em condições, Sra. Deputada Aida Carvalho.
Obrigada, Sra. Deputada. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista indica a deputada Rosa Cruz.
Muito bem. Fica a Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz, relatora da petição. Temos agora o ponto 13. Sra. Deputada Maria José Guiar, faz...
Muito obrigada. Não querendo criar aqui nenhuma confusão, mas realmente deve haver aqui algum lapso, e daí ainda bem que o ponto foi adiado, que assim os serviços poderão ver melhor. Portanto, no ponto 11, em defesa do ensino artístico especializado por um valor justo, isto não corresponde à petição em si, portanto, ainda bem que foi adiado este ponto, que assim os serviços podem rever a situação.
Peço desculpas, estou-me aqui a dizer os serviços, que houve aqui um lapso, que foi enviado, era uma petição com o mesmo número de uma legislatura anterior e foi transcrito o título dessa anterior. Portanto, não é esse, vai se enviar atualizado, peço desculpa, isso acontece, os erros, é o número era o mesmo, em vez de ser a 17ª legislatura, era uma outra anterior e foi, de facto, um lapso. Eu agora pedia à senhora Vice-Presidente Célia Freire, por favor, que presidisse aqui um pouco a reunião da Comissão para passarmos ao ponto 13. Obrigada.
Muito bem, passamos então ao ponto 13, tem a ver com o requerimento do Chega para a audição de várias entidades sobre as condições de abertura do mestrado integrado em medicina na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O que temos aqui, portanto, eu penso que será a senhora deputada Manuela Tender que irá apresentar o requerimento, por isso eu passo a palavra à senhora deputada Manuela Tender.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, agora noutra condição. Eu venho aqui, em nome do Chega, apresentar este requerimento para audição sobre condições de abertura do mestrado integrado em Medicina na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro de várias entidades. Isto porque o curso de mestrado integrado em Medicina na UTAD foi aprovado pela A3GS com início previsto para o ano letivo 2026-2027, anunciaram-se a abertura de 40 vagas e teve uma aprovação condicional mediante o cumprimento de determinados requisitos que, ao que foi publicitado, teriam a ver com a acreditação dependente da formação do corpo clínico e docente e com a criação de um centro de simulação. Este curso de medicina teria uma parceria entre a UTAD e a Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro. É, sem dúvida, uma grande mais-valia para esta região que sofre de uma carência de médicos nas suas unidades de saúde e, portanto, foi com grande expectativa, com muito regozijo e com muita esperança que a população desta região ouviu esta notícia da abertura do curso de medicina na UTAD. No entanto, foi com alguma apreensão que recentemente nós pudemos ouvir o bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Carlos Cortes, que referiu que subsistem insuficiências suscetíveis de comprometer a abertura do ciclo de estudos, nomeadamente a ausência de um envolvimento estruturado e vinculativo dos médicos da Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, a fragilidade da componente clínica e tutorial, a instabilidade institucional na universidade e a falta de garantias de sustentabilidade pedagógica e assistencial desde o início do funcionamento do curso. Naturalmente, a formação médica exige os mais elevados padrões de qualidade, de exigência e de segurança, e embora estejamos com muito entusiasmo a aguardar a abertura deste curso de medicina na UTAD. Queremos que efetivamente haja a garantia desta qualidade, exigência e segurança, e tudo isto naturalmente não é compatível, e o bastonário sublinhava isso, não é compatível com improviso, com fragilidade, com soluções assentes em pressupostos unicamente formais. O curso de medicina pressupõe que estejam asseguradas condições científicas, pedagógicas, clínicas e institucionais adequadas, senão pode comprometer-se a formação dos futuros médicos, descredibilizar o ensino médico e afetar a confiança pública numa área sensível de interesse nacional. Estas são as afirmações, de uma maneira geral, expendidas na imprensa pelo bastonário da Ordem dos Médicos, ao qual reagiram quer a UTAD, através da sua reitoria, quer a Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro, repudiando publicamente esta posição da Ordem dos Médicos, invocando a acreditação condicionada concedida pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, e referindo também a necessidade de um escrutínio rigoroso e de condições para que o curso possa iniciar-se. Esta divergência pública entre a Ordem dos Médicos e as instituições envolvidas na formação dos jovens médicos não pode ser ultrapassada por comunicados ou por tomadas de posição difundidas no espaço mediático. Impõe-se, a nosso ver, um esclarecimento urgente, transparente e completo perante a Assembleia da República. O que está em causa não é o legítimo desígnio da região Trás-os-Montes e Alto Douro acolher formação médica superior, que saudamos e, como disse, que vemos com muito bons olhos, mas a obrigação indeclinável de assegurar que o arranque de um curso de medicina apenas ocorra em condições plenas de excelência, de solidez institucional e de garantia de qualidade formativa de que não podemos prescindir. Neste âmbito, vimos então propor que a Comissão de Educação e Ciência aprove a audiência a estas entidades. O bastonário da Ordem dos Médicos, o reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro e o Presidente do Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, para os ouvir sobre esta matéria, sobre as condições para que este curso possa efetivamente abrir no próximo ano letivo em perfeitas condições de qualidade, de excelência, de tranquilidade, para que possa ser a mais-valia para a região e para o país que nós todos pretendemos que seja. Muito obrigada.